Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e aqui ao meu lado ele, o digníssimo Dr. Watson na galera, Eduardo Ananias.
Pô, Ale, aí eu fico com vergonha, digníssimo, cara. Que...
digníssimo, todo poderoso, rei do universo, o Dr. Watson.
Salve, galera, tudo bem com vocês?
Estamos começando mais um Serialcast Two Season.
Ó, oh, segunda temporada.
Não, é Two Season, cara, pô, Netflix aqui, né? E aí, Du? Hoje vamos falar dele, Ed Kemper, o serial killer que tá em evidência aí por conta da série Mindhunter, né?
Sim, cara. E, meu, obrigado por ter me apresentado o Mindhunter, cara. Que série, hein?
Eu só apresentei pra você pra me te dar spoiler agora, que nem você fez com Mr. Robot. Vou dar o troco agora, vou contar. O Ed Kemper, ele é um assassino.
Bom, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então eu já li bastante coisa, então o spoiler não me assusta, cara.
Legal, já chegou no episódio do Manson ou não?
Não, eu, na verdade, quando a gente fez a pesquisa do Manson, eu tinha visto o episódio, né? Tinha visto um trecho, na verdade, né?
Ah, entendi.
Mas a história toda eu não assisti ainda, não.
Cara, eu fico de bobeira com os atores, cara. O cara que fez o Ed Kemper, pô, muito parecido. O Manson também, cara. O cara muito parecido, né? Até nos trejeitos, assim, né? Muito legal esse trabalho deles.
Cara, eu fico fascinado, assim, nesse mundo cinematográfico, quando os caras vão falar de um caso real, assim, coloca os atores que são muito próximos, né, velho? Eu lembro que eu assisti um filme chamado All Eyes Over Me, que é sobre o Tupac, cara. Se você ver os atores, meu, é igualzinho, igualzinho.
O cinema tá evoluindo cada vez mais nesse quesito de caracterização, né? Porque antigamente tinha umas coisas, assim, que era mais a presença do ator, né? Hoje não, hoje eles caracterizam mesmo, né? A gente vê muito isso em filmografia de banda, né? Tipo a do The Doors, por exemplo, que é o Val Kilmer interpretando o Jim Morrison, né? Você vê assim que ele faz tal, você sabe que ele tá fazendo o Jim Morrison, mas você tá vendo que é o Val Kilmer ali, né? E hoje em dia não, hoje o pessoal tá optando por colocar atores parecidos, assim, né?
Sim.
Embora eu, assim, eu não achei aquele Rami Malek muito parecido com o Freddie Mercury. Eu acho que não tem nada a ver, cara.
É, o que ficou meio parecido foi só os dentes e o bigodinho, né? Agora os olhos esbugalhados do Rami Malek é um pouco diferente, né, cara?
É, como que é o nome dele? Mil Malek?
É, Rami. Rami Malek.
Rami Malek.
Isso.
Ah, moleque.
É, ele...
que piada do...
Agora que caí, né?
Vamos pro episódio?
vamos sim, cara.
Mas antes, aquele recadinho maroto rapidinho. Não saiam daí que é muito rápido. Vamos lá. Então vamos lá, galera, em nossa sessão de recados aqui, como é de tradição aqui no Serialcast, o nosso primeiro agradecimento é a você, nosso querido ouvinte, que está sempre interagindo com a gente, sempre curtindo os nossos episódios, sempre mandando feedback para a gente nas nossas redes sociais. Se você ainda não curtiu nossas redes sociais, vai lá no Instagram, @serialcastpodcast, @serialcastpodcast, no Facebook também, nossa página no Facebook é @serialcastpodcast, no Twitter é um pouquinho diferente, é @cast_serial. E nós temos também o nosso canal no YouTube. Tem vídeo novo lá, né, Du?
Sim, sim. Toda semana a gente tá tentando deixar um vídeo lá pra galera. E, cara, a gente tá fazendo uma pesquisa legal, né, Ale?
Sim, estamos trabalhando firme aí pra entregar um conteúdo legal pra galera. E também temos mais um recadinho aqui agora, que é um recado muito legal. A gente finalmente entrou no Apoia-se. Então, se você quer apoiar o Serialcast, ajudar a gente a melhorar a nossa estrutura, ajudar a gente a melhorar a nossa divulgação, é muito simples, é só você ir lá no www.apoia.se/serialcastpodcast. E com uma doação de no mínimo R$5, e você ajuda a gente a continuar com o nosso trabalho, a continuar trazendo para vocês conteúdo de qualidade e com mais qualidade ainda, afinal de contas a nossa meta é melhorar a nossa estrutura aqui, né, Edu?
Com certeza, cara. Nossa meta é continuar entregando um produto cada vez melhor para as pessoas, né, cara?
Exatamente. Temos que pagar também o salário da nossa equipe de 150 profissionais que trabalham... Mentira. Não, então agora falando sério, a nossa ideia é sempre melhorar a nossa estrutura aqui para trazer um trabalho com qualidade cada vez mais para vocês. Então, tá afim de apoiar o Serialcast? É só ir lá no Apoia-se e ajudar a gente a continuar trazendo esse trabalho maravilhoso para vocês. Agora, bora pro episódio, Du?
Com certeza, bora lá.
Então, Edu, a nossa história de hoje começa se passando no condado de Santa Cruz, no litoral californiano. Escondado Santa Cruz, ele era um lugar pacato, tranquilo, acolhedor, bem aquela cidadezinha do interior, né? Uma cidade litorânea. Só que começou a mudar um pouco a história da cidade quando instalaram lá duas universidades, que aí começou a vir bastante estudante para a cidade e mudou um pouco o ritmo da cidade. A gente sabe muito bem como é isso, porque a nossa cidade aqui tem duas universidades também, né, Edu?
Sim, sim, a gente tem duas universidades aqui.
Então, e aí ganha até o apelido de cidade dormitório, né? Porque o pessoal só vem aqui pra dormir, né?
Acontece bastante, né? Ali próximo do nosso trabalho mesmo é assim, né?
Não, apesar que o apelido de cidade dormitório é porque tem muita gente que mora aqui e trabalha na capital, em São Paulo, né? Porque é muito próximo. E também porque vem os estudantes pra cá, né? Então, isso deu uma movimentada muito grande, cresceu demais a nossa cidade depois da instalação das universidades, e lá em Santa Cruz foi a mesma coisa. E também houve, no final dos anos 60, estava aquele movimento do Flower and Power, né, dos hips, que estavam todos concentrados ali em São Francisco, e muitos desses hips passaram a morar também lá em Santa Cruz, porque lá é uma cidade litorânea e tal, um lugar assim, vamos dizer, semi-paradisíaco, né, muito bonito. Então, no final dos anos 60, começou a dar essa mudada no panorama da cidade. E além de todos esses novos moradores e frequentadores que a cidade ganhou, ela também ganhou um outro frequentador diferente, só que esse aí não era universitário e muito menos hippie. O nome dele era Edmund Emil Kemper III, e que depois foi conhecido por todos como Ed Kemper, o assassino das universitárias. Bom, Ed Kemper, ele nasceu em 8 de dezembro de 1948 na cidade de Burbank, no estado da Califórnia. Ele teve uma infância muito difícil e conturbada, como a maioria dos outros serial killers, né? Como a grande maioria deles, né? E ele teve que lidar muito cedo com o divórcio dos pais deles. E também tinha um outro agravante, que a mãe dele sofria com um problema com álcool, né? Então isso atrapalhou demais na infância dele. Ele tinha duas irmãs na época, e elas frequentemente relatavam pra mãe dele que ele tinha muitas atitudes bizarras e estranhas, sabe? Ele gostava de brincar encenando que ele estava morrendo numa câmara de gás. Também ele gostava de decepar a boneca delas. Isso causava aí um terror muito grande nas meninas, e por isso as irmãs dele morriam de medo dele. Uma vez ele contou para a irmã dele que ele era apaixonado pela professora dele na escola, só que para poder beijar ela, ele tinha que matar ela primeiro. Pô, imagina como não assustou a menina, né, cara?
Tá louco, cara. Então, o jeito que ele falava que decepava a cabeça dos bonecos, dos G.I. Joe deles, cara, é bizarro, viu?
Engraçado isso, né, cara? Muito cedo. Ele também tem a história do gato, né? Ele pegou o gato da família ali, da mãe dele, e enterrou o gato vivo. E aí passou alguns dias, ele foi lá, desenterrou o gato e ficou brincando de dissecar o gato, abriu e tal, ficou estudando ali a anatomia do gato. E aí a mãe dele arrumou um outro gato. Ele foi e matou o gato de novo, só que dessa vez ele degolou o gato, né?
Então, só pegando o gancho do gato, igual você citou agora, eu vi uma matéria, né, cara, que os caras falam sobre a relação do serial killer com o gato e a mulher, cara. Sabe por que que eles têm esse costume de matar gato? A gente vê muito em filme isso aí também.
É, colocar fogo no gato, né?
E sabe por que eles têm esse costume?
Não.
Normalmente? Porque o gato, ele é um símbolo feminino. Se julga, né? Se julga como um símbolo feminino, entendeu?
Ah, tem tipo assim, tipo um arquétipo de feminilidade, vamos dizer?
Isso.
Acho que não chega a ser um arquétipo, né? Mas simboliza a feminilidade.
Simboliza, correto. Então, ele assim, na mente deles, a mulher é mais fraca, assim como o gato. Então, é onde ele faz essas atrocidades com o gato, assim, sempre visando ser uma mulher, certo?
É engraçado isso, né? É engraçado a gente ver também que tem casos, assim, muito poucos de mulheres serial killer, né?
Correto. Esse caso, assim, do gato, eu vi que foi eu não sei, mas é um americano que fala, um psiquiatra americano. Eu achei, assim, fantástico o jeito dele explicar essa situação, assim, que é uma condição patológica do serial killer.
Não, faz sentido, né, cara? Porque a gente sempre vê, assim, alguns casos de que eles começam torturando animais, né? E, inclusive, isso está no estudo do Dr. John Edwards Douglas, né? Que é o Holden da vida real, né? Do Mindhunter.
Sim.
Tanto que ele fala, né? Se você vê algum amiguinho seu, ele fala para as crianças, né? Se você vê algum amiguinho seu maltratando animais e tal. Porque geralmente eles começam assim na infância, né? E com o Ed Kemper, a gente está vendo que não foi diferente, né? E também por conta desse comportamento dele perante as irmãs dele, a mãe dele colocou ele para morar dentro do porão da casa. Então, tipo, ela tirou ele do quarto lá que ele ficava e colocou ele para morar no porão da casa deles. Ele tinha uma relação muito difícil com a mãe dele, né, cara? A vida toda ele teve uma relação muito perturbadora com ela. Os dois, assim, era um muito tóxico pro outro. E você imagina você ser tirado do seu quarto e colocado no porão, né? Diz que ele não podia levar... Ele quase não tinha amigos na escola, ele não podia levar porque ele tinha vergonha que morava no porão e tal. Então acho que isso deve ter abalado bastante ele, né?
Com certeza. Pensa, cara, o cara já tem uma relação, assim, complicada. Já tem uma mente complicada. Aí a mãe não entende a pessoa ainda e faz algumas atrocidades com ele, cara. É, desencadeia mais ainda, né?
Exatamente. A vida escolar dele também foi bastante conturbada, cara, porque ele tinha muita dificuldade em se relacionar com as outras pessoas e sofria bullying direto. Porque ele já adolescente, cara, ele tinha 2,06 metros de altura e pesava aí mais ou menos uns 100 quilos, adolescente. Então, assim, acho que ele devia ser muito, muito estranho, muito diferente do resto das crianças, né? E qualquer coisa, você sabe que na época escolar, nessa época da adolescência, qualquer coisa que seja diferente dos outros é objeto de bullying, né, cara?
Não, com certeza, a gente vê o bullying aí, a gente que foi da escola, né? É, cara, tanta gente que sofre bullying, eu acho que a gente mesmo já deve ter sofrido muito bullying na escola.
Ah, era total. Quando total, eu estudava, era mais bullying do que escola, cara.
Sim, sim. Mas assim, se a gente for pegar... A gente se baseia muito nos Estados Unidos e a gente se baseia muito em filmes, né, cara? Então se a gente for pegar os filmes americanos, você vê assim como que é tratado o bullying lá. Eu acho que não deve fugir muito disso, da vida fictícia pra vida real, não, cara.
É, realmente não sei. Eu sei que no Brasil é o seguinte, parece que a gente tem uma maneira diferente de lidar com as coisas, né, cara? O bullying é uma coisa horrível se a gente parar pra pensar. Mas, pelo menos no meu tempo de escola, isso nem existia essa palavra bullying, nem existia esse termo. Era uma coisa assim, totalmente natural que você ou aprendia a lidar com isso ou sofria. E é engraçado que você vê que cada pessoa reage de uma maneira diferente. Né? Por exemplo, o cara tira sarro de mim com um defeito meu, eu dou risada, ou fico bravo, sei lá. Outra pessoa fica triste, sabe? Cada um reage de uma maneira, né, cara? E aí, infelizmente, uma pessoa que nem o Ed Kemper, por exemplo, reagiu da pior maneira possível, que foi descontando esse sentimento negativo que o bullying também ajudou a causar nele. Ele foi descontar em outras pessoas que não tinha nada a ver no futuro, né?
Não, e você pensa assim, ele era um cara enorme, né, cara? Pensa, era um Shaquille O'Neal, vamos dizer assim. Ele era muito grande, cara, e ele colocava muito medo em todo mundo, né? E normalmente a pessoa faz bullying, às vezes, assim, na sua defesa, pra satirizar uma outra pessoa, ela quer se defender fazendo um bullying e acaba fazendo isso, né?
Pois é, esse assunto do bullying é muito complicado, cara. Daria aí uns 10 episódios de podcast pra gente tentar explicar, né? Mas é parte do comportamento humano, né, cara? Hoje em dia eu acho que tá até mudando, as pessoas estão ficando um pouco mais conscientes, mas antigamente era difícil, cara. No meu tempo de escola era bem presente, assim.
É, que hoje em dia as punições estão maiores, né, Alexandre? Então...
É, eu acho que é um termo também que se fala mais, né, cara?
Sim, com certeza.
Porque as pessoas são mais abertas pra falar disso, né? Acho que, assim, se tornou um assunto sério, vamos assim dizer, né?
É, a gente tá citando aqui sobre o bullying, assim, que é parte importante desse tema que a gente tá comentando hoje. Que ele é a formação da pessoa que quem o Ed Kemper se tornou, né?
Então, mas assim, eu fico imaginando uma coisa assim. Será que se não tivesse bullying na escola, ele teria tido uma história diferente? Será que, por exemplo, ele mesmo ter uma relação perturbada com a mãe dele...
Então, eu acho que é uma grande incógnita isso aí, mas... eu acho que foi um fator não primordial, mas pode ser um fator muito grande, né? Mas eu
determinante,
acho que,
né?
Determinante, mas eu acho que o fato também da mãe vai culminar muito, né?
Ah, com certeza. O cara não ter o amor da mãe dele, acho que é uma das piores coisas, assim, né?
Então...
Além desse problema que ele já tinha com a mãe dele de relacionamento, esse problema que ele passou a ter na escola, teve outro agravante também, que ele contou que a mãe dele sempre trocava de parceiros, né? Depois que separou do pai dele, ele teve, parece que, 3 padrastos diferentes. E ele não conseguiu se dar bem com nenhum deles, cara. Acho que ele não conseguia lidar muito bem com a situação, então ele não se dava bem com nenhum dos 3 padrastos que ele teve, né? Segundo o que ele relatou depois. Mas com o pai dele também chamava-se Edmund Emil Kemper II, né? E ele desenvolvia um relacionamento até que legal com o pai dele. Então o que a mãe dele fez? A mãe dele não aguentava mais, pegou e mandou ele morar com o pai dele. E aí ele foi, só que o pai dele nessa época ele já tinha formado uma outra família também, né? Ele já tinha uma esposa, a esposa dele tinha um enteado e estava grávida do pai dele. Ele se sentiu assim meio que substituído, né? E aí então ele pegou ali um certo ranço da esposa do pai dele. E um dia ele deu um susto nela, ela grávida. Ele deu um susto. Eu não sei como... Você conseguiu ver o que foi esse susto? Como que foi?
Não. Também não consegui ver nada,
cara,
sobre isso.
Eu pesquisei bastante pra saber qual foi a origem desse susto aí. Eu sei que ele deu um susto tão grande nela que ela quase desmaiou lá e passou mal, grávida e tal. E aí o pai dele falou o seguinte, cara, ó, você vai morar com os seus avós, né? No caso, o pai e a mãe do pai dele, né? E o avô dele, obviamente, era o Edmund Emil Kemper primeiro, né? Então ele com 15 anos, ele foi morar com os avós deles na propriedade que eles tinham na cidade de North Fork, também no estado da Califórnia. Ele também tinha uma boa relação com o avô dele, cara. Embora depois, numa entrevista, ele falou que ele achava que o avô dele era um velho senil, né? Só que ele também tinha muito problema com a avó dele. É engraçado você parar pra analisar até agora, você vê que ele não tinha muito problema com o sexo masculino. O problema dele era o sexo feminino, né? Teve problema com a mãe, com as irmãs, com a mulher do pai dele e com a avó também, né?
É, esse fato que você levantou agora, eu comecei a pensar que é bem interessante, viu? É verdade, ele não tinha nenhum problema assim com o sexo masculino, assim. O pior mesmo era o sexo feminino pra ele, né, cara?
É, a gente vai ver aí, né? A gente vai ver posteriormente aí que ele... Depois ele comprova que ele realmente tinha, assim, um asco total de mulheres, cara. Mas não no sentido de não gostar de mulheres sexualmente, assim, de ser gay, né? Ele não gostava de mulher mesmo, assim, ele tinha ódio contra a mulher, sabe?
O fato da avó dele, assim, ele enxergava a avó dele, ele mesmo citando, assim, que ele enxergava igual a mãe dele, né, cara?
Sim, ele disse que ela podava a virilidade dele. Não sei o que ele quis dizer com isso.
Eu também fiquei pensando aqui.
Podava a virilidade. Talvez, sei lá, acho que ela tratava ele meio que bebezão, não sei, tipo... Talvez acho que achava que ele não era capaz, não sei, né, cara? Não tratava ele como homem, como ele queria ser tratado, talvez. E aí, mesmo convivendo com esse problema com a avó dele, ele continuou lá. E o avô dele tinha um passatempo, do qual o Ed Kemper também passou a fazer parte, que era caçar pequenos animais na floresta. Como é uma propriedade afastada da cidade grande, eles gostavam de caçar. E aí o avô dele foi lá e deu um rifle pra ele, de presente, pra ele fazer as próprias caçadas dele lá, né? Então você imagina, você dá um rifle na mão de um serial killer, embora o avô dele não sabia, né?
É, embora também nos Estados Unidos é muito comum, né, cara?
É comum, muito comum. Essa cultura das armas e tal, né?
Sim, eu vejo vídeo, já vi casos, assim, vídeos, né? De festinha de aniversário, a criança de 12 anos ganhando uma arma, né? Que tem alguns estados com 12 anos, você já pode portar uma arma. Um rifle, cara, ainda.
Pois é, cara, o Miguel, ele, o meu filho, hoje ele tem 7 anos. Mas quando ele tinha, tipo, 2, 3, a partir dos 2 anos, assim, mais ou menos, ele sempre teve uma fixação enorme por arma, cara. Assim, hoje não mais, sabe? Hoje o negócio dele é jogar. Mas, cara, ele ama... Tudo que ele pegava na mão virava uma arma, sabe? Ele pegava uma régua, assim, e ficava psh, psh, dando tiro e tal. E daí, quando ele fez 5 anos, ele falou pra mim assim, pai, eu quero uma Nerf de Natal. E eu fiquei, cara, eu não sei, eu fiquei meio assim e tal. Aí, eu conversei com a psicóloga, ela falou pra mim, cara, nessa idade dele é normal, porque ele tá... Eu não lembro as palavras que ela utilizou, mas ela disse mais ou menos assim, tipo, ele tá... firmando a masculinidade dele. E a arma, ela é uma... Vamos dizer assim, ela simboliza um pouco essa masculinidade. Eu fiquei pensando, falei assim, pô, cara, o cara tem 5 anos, né, cara? Você, né, imaginar uma coisa... Não sei se já é da natureza do homem, né, cara? Mas e você vê, assim, que nos Estados Unidos também tem essa coisa, assim, da virilidade através da arma, né, cara? Acho que não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, na verdade, né? É que lá eles têm um acesso maior, né?
Com certeza, né? O acesso é muito maior, bem diferente daqui, né? Embora a gente tá vendo algumas coisas. O acesso legal, né? O acesso
sim, legal. Sim. Inclusive, nesse advento aí do Miguel, a psicóloga falou pra mim ficar tranquilo, porque a representatividade da arma na cabeça dele era totalmente diferente da nossa, sabe? Não tinha a coisa da questão de ser letal, sabe? Era só uma coisa, assim, de firmar a masculinidade dele. Eu não pedi uma segunda opinião e tal, mas eu achei bem curioso isso, né, cara? E a gente vai ver aqui no caso do Ed Kemper também que, de certa forma, ele reclama que a avó dele tirava a virilidade dele. E a gente vai ver mais pra frente depois que ele tem uma relação também com armas, né?
Ah, sim, com certeza. A gente vai ver, né, o acesso dele a armas também.
Então o Ed tava lá tocando a vida dele, né? Ó, tô íntimo do cara já. Então o Ed Kemper tava tocando a vida dele lá com os avós, morando na propriedade deles e tal. Até que um dia o avô dele foi até a cidade fazer algumas compras e ficou ele e a avó dele sozinho lá na casa. E aí a avó dele tava lá fazendo as coisas dela e ele começou a olhar fixamente pra ela. E isso incomodou ela, ficou incomodada e tal. E aí falou pra ele assim, pô, para de me olhar e tal, né? Daí ele achou estranho e tal e ficou na dele. Então ele pegou o rifle que ele ganhou do avô dele e atirou duas vezes na cabeça da avó dele pelas costas. E aí depois de ter atirado duas vezes, ele foi lá e deu várias facadas nela ainda. E aí sentou e ficou aguardando o avô dele chegar. Quando o avô dele chegou, ele desceu do carro, ele foi lá, deu um tiro no avô dele também, matou o avô dele, ligou pra polícia, sentou no sofá e ficou aguardando os policiais. Assim que a polícia chegou, ele tava lá sentadinho aguardando a chegada deles com o avô e a avó mortos.
Cara, essa parte eu fiquei abismado quando eu comecei a ver. Eu comecei a escutar áudios, a ler também sobre isso.
É coisa de filme de terror, né?
Meu, eu fiquei de bobeira, assim, porque na hora que... Eu fiquei imaginando, que eu não vi nada, assim, né? Nenhum filme sobre ele matando. Mas eu fiquei imaginando, assim, a hora que ele dá o tiro na avó dele.
É muito gráfico isso, né?
Cara, é muito gráfico, muito gráfico. E depois do vô dele. Mas você já viu a explicação que ele dá do porquê ele matou o vô dele?
Não.
A explicação é a seguinte, ele fala que o vô dele já era de idade e quando o vô dele visse a avó dele morta lá, ele acharia que o vô dele teria um infarto e ia sofrer mais. Ah. Aí ele resolve dar o tiro, cara.
Cara, que lógica.
Mano, qual que é a lógica que tem do cara dar um tiro? Ele falou assim que preferia ver o vô dele morto pela arma do que morto sofrendo de um infarto. Uma condição que nem poderia acontecer, né?
Não, mas pra você ver como funciona a cabeça de um psicopata, né, cara? Ele, tipo... Ele dá um jeito ali, do jeito dele, que não resolve nada, mas talvez na cabeça dele, como ele não tenha o lance da empatia e tal, pra ele, normal, não, beleza, melhor morrer com um tiro aí do que sofrer, né? É uma lógica que pra gente não tem lógica nenhuma, né?
Após ele matar os avós, né? Ele liga pra mãe dele, na verdade.
Isso, é verdade, esqueci de falar esse caso. Ele ligou pra mãe dele primeiro, né? E aí ela convenceu ele a ligar pra polícia, né?
Correto, correto.
Você vê, ele fez um crime e ligou pra mãe dele, possivelmente, assim, vamos dizer, tipo que meio, não sei se pra culpar ela ou pra envolver ela na história, mas você vê que a maioria das coisas dele tinha a presença da mãe, né, cara? Ele dava um jeito de ter a presença da mãe nessa história.
Cara, a gente, quando a gente chegar no finalzinho, galera, quem tiver aí, vocês vão ver que quando a gente chegar no finalzinho vai ser culminante esse fato da mãe dele. Mas é curioso demais que ele liga pra mãe, a mãe dele convence ele a ligar pros policiais. E depois ele senta lá na varanda, ele mesmo relata assim que ele senta na varanda lá com a arma e espera os policiais chegarem.
Detalhe, ele tinha 15 anos, né?
15 anos, cara. 15 anos. Cara, é muito gráfico na minha cabeça aí.
É complicado.
Isso, muito, muito.
Então aí por ele ter 15 anos só, ele foi internado no hospital psiquiátrico de Atascadero. E lá ele foi diagnosticado como psicótico e paranoico. E aí depois ele contou numa entrevista que lá no hospital ele viveu os dias mais felizes da vida dele. Porque finalmente ele estava vivendo um lugar onde ele não era diferente das outras pessoas, né? Então lá tinha, sei lá, tinha pessoas que mataram também, menores, né? Que tinha problemas e tal. Vamos dizer assim, como se fossem os excluídos lá. Então ele se sentiu bem no meio, porque lá ninguém julgava ele. Ele podia ser lá o grandão, podia ser o Ed Kemper, que ele era normalmente. E ninguém praticava bullying com ele, ninguém tirava sarro dele. E é engraçado, o cara viver no hospital e dizer que foi os anos mais felizes da vida, né? É triste isso, né?
Não, triste demais, cara. Pensa, ele ficou lá por 6 anos, né, nesse hospital.
6 anos.
6 anos.
Então, nessa estada dele do hospital, ele começou a se destacar bastante lá, porque além dele ser um cara alto pra caramba, ele tinha o QI de 135. A média da população mundial acho que é 120, né?
Não, 97.
97 a média?
A média de uma pessoa normal.
Cara, então ele era muito, muito inteligente, né?
É acima de 135 ou um pouquinho menos é considerado super inteligente, né, cara? Tá na categoria ali de Einstein, do Marie Curie, né?
E aí, como ele tinha essa inteligência, ele passou a ajudar em vários setores lá do hospital. E, segundo os médicos lá, ele foi tido como um interno exemplar, porque ele era um cara tranquilo, ele era, vamos dizer assim, amável com as pessoas e tal, muito educado, e não se envolvia com problemas lá. E aí ele passou a auxiliar em alguns programas dentro do hospital também, ele realizava algumas entrevistas e tal, auxiliando ali os psiquiatras. E essa parte das entrevistas que ele realizava no hospital é muito interessante também, porque lá ele passou a entrevistar alguns assassinos sexuais também. né, alguns maníacos, caras que cometiam o crime dessa ordem. E aí ele falou depois que ele gostava muito de conversar com os caras, porque ele ficava excitado com os caras contando os crimes pra ele. Olha que maluco, né?
É, pra ele, na verdade, essa estadia de 6 anos aí no manicômio foi uma faculdade, né, cara? Foi uma universidade.
Pois é, não, mas é bem bizarro, né? Ele ouvia os caras na entrevista contando como é que foi os crimes, ele pedia detalhes. Esses detalhes mórbidos deixavam ele excitado sexualmente. Muito bizarro, né?
E além disso, ele mesmo cita também que esses casos que ele entrevistava foi onde ele começou a ver parâmetros pra ele não ser pego nos futuros crimes dele, cara.
Exatamente. E além disso, ele passou a aprender também como parecer um cara exemplar pra poder se livrar daquilo, né? Porque assim, pô, o cara com 135 de QI, cara, ele manipula a gente facinho, cara.
Com certeza.
Ele manipula qualquer um que ele quiser, né?
Com certeza.
E aí ele era muito bem-quisto dentro do hospital. E aí ele começou a fazer o quê? Ele começou a aparentar pra todo mundo que ele era profundamente arrependido do que tinha acontecido. Ele convenceu os médicos de que ele realmente estava arrependido e apto para voltar para o convívio social normal, né? E foi o que aconteceu, né? Então, aos 21 anos, ele saiu desse hospital psiquiátrico e a única condição que passaram para ele foi que ele não poderia voltar a morar com a mãe dele. Possivelmente alguém identificou, né, que ele tinha esse problema com a mãe dele. Só que essa recomendação não foi seguida ao pé da letra e quando ele saiu de lá, ele foi morar com a mãe dele novamente. Nessa época, a mãe dele estava morando já no condado de Santa Cruz, né? Porque ela trabalhava em uma dessas universidades que abriram lá na... que tinha na cidade de Santa Cruz. E aí ele não tinha pra onde ir, ele foi morar junto com a mãe lá em Santa Cruz. Ele tinha um desejo também de ser policial, cara. A vontade dele era se tornar policial. E aí um dia ele se candidatou pra uma vaga na corporação, né? Só que ele não foi aceito, cara. Adivinha por que ele não foi aceito? Que ele matou os avós?
Não.
Foi por causa da altura dele. Tipo assim, não, tudo bem que você matou seus avós, mas você é muito alto, cara. Imagina aqui. Não tem muita lógica, né? E aí ele não foi aceito por isso. Ele tava fora dos padrões ali, por conta da altura dele. Isso deixou ele muito frustrado, cara. Porque era o sonho da vida do cara ser policial. E aí, quando surgiu essa frustração, ele passou a colecionar armas e facas na casa dele, né? E novamente aí a relação dele com armas, né? E daí ele estava morando lá com a mãe dele, ele conseguiu arrumar um emprego no Departamento de Estradas da Califórnia. E era até que um emprego legal, ele tinha um salário legal e conseguiu assim, a independência financeira dele. E aí aquele clima que ele vivia com a mãe dele, a mesma coisa, sempre muita briga, muita discussão, né? Aquele clima tóxico para ele, ele falou assim, eu vou morar sozinho. E aí ele alugou uma casa junto com um amigo e foi morar na cidade de Alameda, que é uma cidade vizinha ali do condado de Santa Cruz. E ele ficou morando com esse amigo dele, ele comprou uma moto, né?
Correto.
Comprou uma moto, sofreu um acidente de moto, se quebrou todo lá, ele ficou até com a perna meio zoada, né? Com o braço, aliás, né? Foi o braço dele que...
É o braço.
Com o braço zoado. Daí ele vendeu a moto e comprou um Galaxy. O Galaxy era um carro muito parecido com o que a polícia utilizava na época, né? O Galaxy é aquela banheirona, né?
É até importante a gente frisar que, por mais que ele foi rejeitado pela polícia, o sonho dele ainda era ser policial, ser parecido com um policial, né, cara?
Sim, ele tinha essa vontade. E aí, depois que ele tava morando no apartamento com um amigo dele e tal, ele começou a passar por algumas dificuldades financeiras e teve que voltar a morar com a mãe dele. Nessa época que ele voltou a morar com a mãe dele, ele passou a frequentar um bar chamado Jury Room, né, sala de júri. Tinha esse nome, esse bar, porque ele era frequentado por muitos policiais. Eu imagino igual aqueles bares, assim, de filme, sabe? Tipo aquele balcão, que todo mundo encostado no balcão ali. Eu imagino algo mais ou menos assim. E aí ele pegou uma amizade muito grande com os policiais, cara. E ele também era muito bem quisto nesse bar. Tanto que o pessoal deram o apelido pra ele de Big Ed, né? O Grande Ed. Que era um cara parceiro da galera, conversava legal ali. Assim, todo mundo gostava muito dele. E o assunto que ele curtia pra caramba era assuntos policiais, né? Porque o sonho da vida dele é ser policial, né? E aí nessa época que ele começou a frequentar esse bar, e além disso também ele começou a ter acesso assim, a muita história de crimes também, né? E aí a gente faz uma correlação com o que ele falou do que ele passava na época do hospital, né? Das entrevistas que ele fazia com os assassinos sexuais lá que contavam pra ele ficava excitado. Imagino que se passava a mesma coisa lá nesse bar, né?
Então, cara, como ele era um cara comunicativo, a gente vê aí que ele fez amizade no manicômio com os psiquiatras, fez amizade no bar com os policiais. E, cara, onde esse cara poderia ter chegado se a gente for ver? Presidente dos Estados Unidos ou algo do tipo, cara?
Mas acho que é uma característica, né, cara, do psicopata, ele ter essa... Ele ter uma eloquência, né? Ele saber se portar socialmente. Porque, assim, na verdade, os caras sempre querem o objetivo deles, né? Eles querem... Sempre vendo o lado deles e usam o meio que for possível pra atingir o objetivo, né? E no caso dele, como ele queria ser policial, não conseguia, ele gostava de estar ali no meio, né? Por isso que ele conseguia articular bem com o pessoal, né?
É, o fato também dele ser muito inteligente, né, cara? Eu acho que ele tinha tudo planejado já também, né?
Ah, sim, ele era muito metódico, a gente vai ver isso agora. Porque foi bem nessa época que ele começou a cometer os crimes dele. O carro dele, o Galaxy, que apareceu o carro da polícia, ele fez algumas adaptações nesse carro. Ele tirou a antena do carro, né, pra parecer mais com o carro da polícia. E ele fez um esquema lá pra que a porta do carro dele só abrisse do lado de fora. Sabe o que me lembrou agora? O Ted Bundy fez a mesma coisa no Fusquinha dele, né?
Isso que eu ia comentar. É igual, fez a mesma coisa, cara.
A pessoa sentava, ele ia dar carona pra pessoa, a pessoa não tinha como abrir a porta ali, porque... Naquele tempo, acho que não tinha esse sistema de trava elétrica, nada, né? Era tudo no manual mesmo, né? Então, ele tirou ali a maçaneta de dentro e a pessoa não conseguia abrir. E daí também ele passou a colocar cobertores, sacos plásticos dentro do porta-malas, né? E aí ele já estava premeditando como que seriam os crimes dele, né? Só que antes dele começar a fazer os crimes dele, ele começou a ensaiar muito, né? Ele treinou bastante, cara. Ele era um cara muito metódico. Então, nessa época, ele deu cerca de 150 caronas para universitárias, para as meninas que estudavam ali nas duas universidades de Santa Cruz. E para parecer ser mais confiável, assim, para ninguém desconfiar e tal, porque imagina um cara, né, grandão e tal. Se bem que o lance da carona era muito comum na época, né? A gente até comentou, eu até comentei aqui no... Qual episódio que foi que eu contei sobre as caronas pro Bertioga, você lembra?
Eu acho que foi do Ted Bundy mesmo, hein?
Foi do Ted Bundy?
Eu acho que foi, porque o Ted Bundy agia da mesma forma, né?
E dava carona, né? É, acho que foi dele mesmo, não sei. Mas teve um episódio que a gente tava falando do lance de carona que hoje em dia não existe mais, né? Antigamente as pessoas davam carona uma pra outra e tal, hoje isso não acontece mais. Mas era muito comum naquela época. E aí, pra parecer mais confiável, ele arrumou com a mãe dele um adesivo da universidade que ela trabalhava, né? E colou esse adesivo no carro, então as pessoas olhavam, não, estudante também e tal, né? Tá indo lá pra cidade, vai fazer aí uma gentileza, e ele conseguia, né? E aí, como ele foi dando muita carona pras meninas, ele conversava muito bem com elas e tal, ele era um cara muito eloquente, né? Falava muito bem. E aí uma começou a comentar com a outra, não, pô, o cara lá é legal, grandão lá é gente boa e tal, fica tranquila. E ele foi só ganhando a confiança do pessoal, né? E ele também tinha uma outra tática, que ele começava, assim, durante a carona, ele começava a olhar pro relógio e tal, pra, tipo, dar a impressão de que ele estava atrasado, mas que ele estava fazendo um grande favor em sair da rota dele pra poder fazer essa gentileza, né? Então, o pessoal adorava ele, saiu dando carona pra galera. Então, ele começou a ensaiar aí nessa época, né? O que ele iria fazer futuramente.
Sim, sim. É muito metódico, cara. Muito bem pensado o que ele fez, né?
É, nós estamos falando de um cara de QI 135, né?
Ah, sim, com certeza. A década de 70 foi uma época bem complicada, assim, mais uma vez a gente citando, né?
É, já começou meio maluco com o final dos anos 60, né? Que foi uma piração total nos Estados Unidos. E os anos 70 começaram com o pé direito, né? Então, tanto que teve muito caso de serial killer nos anos 70, né? Eu acho que também culminou bastante com o lance do FBI, né? Que aí, a partir daí começaram os estudos, o pessoal começou a tratar com mais seriedade isso, né?
Com certeza. Agora esse lance da universidade, das caronas, né? Fiquei curioso, daí eu comecei a entrar no Google Maps. Viajo muito pelo Google Maps, cara.
O seu passaporte do Google Maps tem vários carimbos,
com,
né?
Com certeza. Não, daí eu tava pesquisando sobre a região ali, tudo de Santa Cruz. Aí eu vi aonde fica localizada a universidade. Ela é bem um pouco distante do litoral, né? Ela é uma parte mais de mata, tudo assim.
É longe da cidade também?
É, um pouco mais longe. Você vê assim que o campus é enorme, cara, assim. Você vê assim no Google mesmo. Daí você começa a olhar com o Street View. Aí você vê só aquela... Sabe aquelas pegadas de Tennessee, Nashville, que é só uma estrada, assim, ligando, sei, e mato dos lados, assim, e bosque, e floresta. É basicamente essa pegada. E isso a gente falando, vendo o Google Maps recente,
hoje,
né, cara?
Hoje, né? Imagina hoje. Os anos 70.
Imagina, cara, deveria ter muita arborização. Então ali era muito, muito mais fácil pra ele fazer todas essas atrocidades, né?
Pois é, ele treinou, fez todo esse, vamos dizer assim, esse estágio aí, né? Com essas, em média, 150 caronas. Até que no dia 5 de maio de 1972, ele se sentiu confiante o suficiente para, enfim, poder praticar o seu primeiro crime. Então ele deu carona para duas estudantes, foi a Mary Ann Peace e a Anita Lucchese. E essas foram as primeiras vítimas dele, né? Eu não quero falar muito sobre os crimes, não, porque eu acho muito, muito pesado, cara. Mas o ouvinte imagina mais ou menos o que ele fez, né? Ele abusou sexualmente, ele matou e decapitou as duas moças, né? Que é, até se tornou até que meio parte do modus operandi dele, arrancar a cabeça das moças, né?
É, eu vou citar só um, assim, não vou entrar em detalhes também, porque é muito pesado, cara, né? Mas, assim, só falando do modus operandi dele, a gente vê que essas duas vítimas, primeiras vítimas dele, ele primeiro, uma, ele abusou sexualmente, não, primeiro ele matou, depois ele abusou sexualmente, como necrofilia. E a segunda vítima, que tava no porta-mala do carro, ele pegou. Aí ela não parava, ela conseguiu meio que escapar. Ele pegou e golpeou ela e matou. E depois também abusou sexualmente. Mas assim, ele não matou as duas de uma vez. Nas duas primeiras vítimas. Daí a gente vai ver posteriormente como que foi as outras, né? Assim, mas sem entrar em detalhes.
É, então, ele saiu do carro com uma e deixou outra dentro do carro, né?
Correto, correto.
Daí, ele tinha uma característica também, assim, que ele meio que dava umas mentidas pras vítimas pra acalmar elas, né? Tanto que ele tava com marca de sangue, quando ele voltou, a menina que tava no carro viu ele com marca de sangue, pô, ela imaginou, matou a menina, né, e só a próxima. E aí começou a gritar, ele falou assim, não, calma, eu não matei ela não, ela meio que encrespou comigo, eu dei uma porrada nela, ela desmaiou e tal, e o sangue jorrou aqui. Tipo, ele meio que acalmava a vítima antes de matar, né, isso é muito maluco, né, cara, louco isso, né.
Demais, demais, demais.
Então essas foram as duas primeiras vítimas dele. E até de 72 a 73 ele ainda faria mais 6 vítimas, né? A gente tava falando aqui do modus operandi dele, né? Além da carona também, geralmente ele dava carona, quando chegava num certo ponto ele começava a se desviar do caminho. Daí a vítima começava a ver ali que tinha alguma coisa errada, né? E essa era a hora em que ele começava, tipo, tentar acalmar ela de uma outra maneira, né? Teve uma vítima dele, eu não me lembro qual o nome, que ele colocou ela no carro e tal, daí ele sacou a arma e anunciou o sequestro, né? Anunciou assim, que ele tava sequestrando ela e tal, a moça ficou perturbada ali, começou a gritar e tal. Daí ele falou assim, não, fica tranquila que é o seguinte, eu vou me suicidar, só que eu não quero me suicidar sozinho. Eu quero que esteja alguém comigo, não vai acontecer nada com você. Você só vai ver eu me matar. Aí, por mais bizarro que seja, acho que a menina achou, pô, dos males o menor, né? Antes você do que eu, deve ter imaginado. E ficou tranquila lá, mas na verdade não era nada disso, na verdade ele ia matar ela, né? Teve uma outra vítima também que ele já foi meio intolerante, que dentro do carro, quando ele começou a desviar do caminho, que ela percebeu que ela começou de sacar arma e já atirou na cabeça dela, né? Então assim, ele não sei se estava num dia aí que estava com menos tolerância, isso aí ele não tentou acalmar muito. Mas ele também costumava colocar saco plástico, né, na cabeça das moças pra atordoar e tal.
Até quando ele decapitava a vítima, ele tava com saco plástico, ele falava, né? E posteriormente ele sempre jogava o resto do corpo separado, né?
É, então, cara, eu andei lendo uma parada dele que o... Eu não sei qual é a veracidade disso. Mas teve um psiquiatra forense que estudou o caso dele que disse que, na verdade, ele não era um sádico. Ele era, o negócio dele era necrofilia, ele gostava, tipo, né, ele gostava de fazer sexo com a vítima dele morta. Mas ele não tinha esse lance do sadismo, ele não ficava, tipo, torturando e tal. Ele já matava de uma vez, né, aí depois ele dava várias facadas e tal, mas enfim, o negócio dele era matar pra depois... E é estranho essa característica, né, assim, é interessante isso, né?
Essa característica de necrofilia existe bastante ainda, né, Alexandre? Eu tava vendo alguns casos assim, existe bastante serial killer que faz isso, cara.
É, o Ted Bundy fazia muito isso, né?
Sim, sim, ficar... Ele tinha um jeito de fazer necrofilia com a vítima que era muito difícil, muito estranho, porque...
Ele cortava a cabeça.
Isso.
E praticava sexo oral com a cabeça
isso,
do...
Isso, o ato dele sexual, assim, necrófilo dele era esse, é o ato sexual... com a cabeça da vítima, né, cara?
É, e depois ele também, ele contou numa entrevista que ele tinha também, assim, uma certa... um certo tesão, assim, vamos dizer, entre muitas aspas, né? Em andar com a cabeça das vítimas, cara. Tanto que tem uma hora que ele fala, assim, que ele passou, ele tava chegando na casa dele e ele tava subindo a escada, tinha um casal de namorados descendo. Aí passaram por ele e cumprimentaram ele. Ele, oi, tudo bem, tudo bem? E ele falou, engraçado, ali tava passando dois amantes enquanto eu tava subindo com duas cabeças dentro da bolsa.
Eu não conhecia essa história, cara, que interessante. Estranho, né? Ele era muito louco mesmo, cara, muito louco, maluco. Demais, louco. É, tem até uma pegada que ele pega uma vítima dele, que ele tá na casa junto com a mãe dele, né, e a mãe dele eu acho que sai. E ele pega essa vítima, depois que ele degola a cabeça dela, e ele enterra no terreno lá da casa, no quintal, dado os olhos dessa vítima pro quarto da mãe dele.
Como se ela estivesse olhando pra mãe dele, né?
Isso, cara.
É a relação que a gente tá falando, né? Que todos os crimes dele tinham alguma relação com a mãe, né? Ele criava essa conexão com a mãe dele. Não sei, meio que pra punir, uma coisa assim meio punitória. É bem bizarro isso, né?
Sim, sim. Mostrando, sei lá, se ele tá mostrando pra mãe dele, pô, presta atenção em mim, sei lá, cara.
É, então, ele geralmente ou enterrava os corpos da vítima, então ele jogava na floresta ou em algum terreno, assim, né? E nessa época ele ainda, mesmo praticando os crimes, ele continuava frequentando lá o Judy Room, né, o bar dos policiais que ele gostava lá. E era muito, é muito interessante essa parte, porque você imagina, começou a rolar todos esses crimes numa cidade pequena, obviamente que todos, o assunto de todos os policiais só pode ser esse, né? E ele ficava a par de tudo que estava acontecendo nas investigações, ele acompanhava tudo ali em loco, vamos assim dizer, né? Né? Porque o pessoal não tinha outro assunto, os caras são policiais e eles, pô, vão falar do trabalho deles, né? E aí ele acabava ficando a par de tudo que estava acontecendo nas investigações através desse Judy Room, né? Os caras jamais iriam imaginar que o amigo deles lá, o Big Ed, seria o assassino, né?
É, e ele, posteriormente, ele comenta também, né? Quando ele começa a ver o pessoal comentar sobre esses crimes, assim, ele começa a ficar, tipo, ficar meio que excitado, assim, pô, estão falando de mim, assim... Era meio que uma jogada dele também.
Sim,
com a...
rolava o lance do narcisismo, né?
Sim, sim, com certeza.
E nessa época do que tava acontecendo os crimes, o clima na casa dele ainda continuava daquele jeito, né? Brigas constantes com a mãe dele, toda aquela perturbação. E ele tinha um grande fetiche em matar a própria mãe, cara, né? Primeiro, depois de uma entrevista, ele confidenciou de que ele tinha desejos sexuais com a mãe. Só que ele sabia que era errado, ele tentava reprimir muito isso. Só que o desejo de matar ela sempre foi uma coisa muito latente nele. Até que um dia ele tomou coragem, ela estava dormindo lá no quarto. Ele entrou com um martelo e desferiu várias marteladas matando ela. Pra gente ver como ele era metódico, antes dele começar a ser um assassino efetivo, ele... efetivo não, porque ele tinha matado duas pessoas, né? Mas antes dele começar a sequestrar as estudantes... Ele deu 150 caronas meio que pra praticar. E com a mãe dele ele fez a mesma coisa. Ele sempre entrava no quarto dela quando ela tava dormindo com um martelo na mão. E lá ele encenava que tava dando as marteladas nela e tal. Até que um dia ele realmente fez isso. E depois que a mãe dele tava morta, ele ainda deu várias facadas nela. Arrancou a cabeça dela. E colocou a cabeça lá em cima da mesa, lá da pia, não sei. E foi jogar dardos. Aí ficou lá jogando dardos um tempo e pensando o que queria fazer, né? E aí teve a brilhante ideia de ligar pra amiga da mãe dele, né?
É, então, nessa parte é bom a gente também salientar, que daí a gente entra naquele ponto que da mãe dele, né? Que faz toda uma ligação com os casos.
Sim.
Ele fala, assim, em entrevistas que ele já sabia que ia matar a mãe dele uma semana antes, cara.
Ele já tava programando?
Já tava programando de matar a mãe dele, assim, ele já meio que imaginava. E tudo culminou no dia que a mãe dele chega após uma festa... Isso dizendo relatos deles, né? Dele. Que a mãe dele chega de uma festa, os dois começam a discutir. Aí ela, não sei se ela tá meio bêbada, alterada, ela começa a falar um monte de coisa pra ele que ela tava feliz, né? Assim. E quando ele questiona, aí ela pega e fala assim: depois você me fez ficar sem um homem, sem o sexo, durante 7 anos, cara. Fala pra ele. E começou a desferir um monte de coisa pra ele, assassino, assim.
Caraca.
E é, cara, muito pesado, assim. E começa a desferir, assim, tipo, soltando tudo, fejando tudo pra cima dele.
Pois é, e depois que ele arrancou a cabeça dela, ele jogou dardos lá. ele ficou um tempão conversando com a cabeça e dizendo tudo o que ele sentia, todo o ódio que ele tinha pra cabeça da mãe dele.
Cara, e sabe o que é mais engraçado ainda? Não sei se você chegou a ver essa parte, mas assim, ele... Lá nos Estados Unidos é muito comum ter triturador, né?
Sim, eu ia falar disso.
Você chegou
disso.
A ver isso?
Ah. Não, mas pode falar.
Então, ele pega o triturador, ele tira as cordas vocais da mãe, joga dentro lá e ele fala que não consegue parar de escutar a voz dela, cara, assim. Então a gente vê ali que é a hora que ele tá no ápice da loucura dele, assim, cara, e toda aquela raiva da mãe, sabe? Toda aquela raiva, assim...
E tem uma história de que o triturador engasgou e jogou as cordas na cara dele, né?
Correto.
Mas eu acho que isso é meio fantasia, será que não é, não?
Ah, cara, sei lá, meu, é muito... Puta, é muito filme de terror isso, cara.
É coisa de filme, verdade.
É muito filme, cara. Na minha mente
roteiro
aqui vem
filme.
A galera que tá aí, tá imaginando, eu fico imaginando, cara, é complicado. Mas assim, a gente pegando o ganchinho da mãe dele, a gente vê que tudo culminou ao redor da mãe, cara, tudo.
Sim.
Só que assim, eu fico imaginando, assim, a mãe dele foi tão ruim pra ele, tão ruim em determinados pontos, era desse jeito. Mas será que às vezes não era um jeito dela tá querendo, como que eu posso dizer, cara, mas ela tá querendo protegê-lo? Porque assim, quando a gente brinca lá no fato dele...
Ah, eu acho que não, cara.
Ó, mas assim, se a gente pegar, quando a gente brinca no fato dele, quando ele queria entrar pra polícia, ele não entrou porque matou os avós, né? Mas sim por causa da altura, né? Mas a ficha dele foi apagada graças à mãe dele.
Por ela,
é. A mãe dele mexe os pauzinhos lá e apaga a ficha. Eu vi até num documentário do Discovery que um dos policiais lá, ele fala assim que ele pega a ficha dele e vê lá que tá meio apagado, né, cara? Que na época não era igual hoje apagar uma ficha, né? Ela meio apagada assim à mão mesmo, assim, vê assim, mas vê o crime que ele cometeu. Mas assim, foi apagado graças à mãe dele que conseguiu limpar o registro dele na época, cara.
É, cara, existe muito assim, uma coisa que eu vejo bastante, em todo caso de serial killer, nas biografias, não que seja defendendo, né? Tô dizendo assim que é muito curioso isso. Sempre tem um problema da infância, né? Às vezes os caras até atribuem um problema na infância. Até mesmo o caso do Ted Bundy, cara, que ele falou que não teve problema nenhum, ele era adotivo, né? Mas eram pais amáveis e tal. Mas mesmo assim você vê algumas fontes que falam, mas... Ele fala que ele... Não, mas fala que o pai dele era abusivo porque gritava com ele e tal. Sabe, eu fico pensando, porra, pai e mãe gritar, isso é normal, cara. Né? Uma hora perde a linha ali, pô, sai daí e tal. Né? Então, assim, existe meio que também uma certa força, assim, de alguns escritores e tal, em frisar muito isso, né, cara? Às vezes, assim, o cara é louco e, porra, é louco. Né? Não tem explicação. É
não,
louco
com
e,
certeza.
Né? Cara, pode ter acontecido isso, pode ter acontecido várias coisas, né? Embora se realmente for real todo esse, né, essa conduta que a mãe dele tinha com ele e tal, de humilhar ele, pô, colocar o cara pra morar no porão. Não acredito que seja pra proteger, eu acho que talvez, sei lá, tem gente que não sabe criar filho, tá ligado?
Não, então...
Acho que imagino.
Mas é isso que eu digo, às vezes é um jeito de proteger dela, assim, um jeito, sei lá, bem primitivo mesmo, né, cara?
É.
Mas, não, mas eu falo assim, essa relação que eu fiz depois que comecei a fazer a pesquisa, pelo fato dela ter feito essa limpeza, ela sempre quis o bem dele ali, nesse ponto, vamos dizer...
E sim.
O fato assim, por exemplo, ele saiu do manicômio. Pra onde ele foi? Pra casa da mãe. Por mais que ele não
poderia ir... Eu acho que ela era perturbada, né, cara?
Eu
tinha
acho
problema
que
com álcool
sim,
e tal,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Então eu acho que ela tinha problemas. Vamos dizer assim, ela, sei lá, talvez amasse ele, mas do jeito maluco dela. Mas tinha problemas, sei lá, se é bipolar, não sei. E isso ofendia muito ele, né, cara? Atingia ele de uma maneira que, sei lá, ele teve duas irmãs que viveram assim o mesmo clima com a mesma mãe. E não se tornaram matadoras, né?
Sim.
Não, que a gente sabe, né?
É. Não, mas eu falo pelo fato também, assim, da mãe dele sempre fazer aquilo com ele. Tinha medo do que ele poderia fazer com as irmãs, um monte de coisa assim.
Sim.
E, mas mesmo assim, cara, ele matou os avós.
Tipo, proteger ele dele mesmo.
Isso.
Entendi.
Isso mesmo. Mas de um jeito, igual você falou, assim, bem louco. Às vezes a mãe dele era muito mais louca que ele também, né, cara?
É, pelos...
Não vou tirar esse...
Pelos relatos aqui, a gente vê que é mais ou menos isso mesmo.
Sim, sim.
E aí, depois que ele cometeu esse crime com a mãe dele, ele ligou pra uma amiga da mãe dele, a melhor amiga da mãe dele, chamada Sally Hallett, e convidou ela pra jantar. Ela achou estranho, né, cara? Pô, né? O cara me chamou pra jantar aqui na casa, porque, vamos supor, se sua mãe tem uma amiga, sua mãe que vai ligar pra amiga dela pra, né, pra convidar pra jantar, não você, né? E acho que por isso que ela achou estranho. Mas, de qualquer maneira, ela foi. E não devia ter ido, né?
Ah, sim, sim. É, a gente vê ali que ele mata ela também e rouba o carro, né? E é onde ele foge do estado ali.
Né? Exatamente. Eu fiquei pensando um tempão assim, porra, qual que é a ligação da amiga da mãe, né? pra ele matar a amiga da mãe dele. Eu fiquei pensando, pô, será que era tipo assim, ah, eu fiz mal pra você e tô fazendo mal pros seus amigos e tal? Mas depois eu comecei a pensar, né, do lance dele roubar o carro. Eu acho que ele imaginando ali, dentro da lógica dele, claro, pô, eu matei minha mãe, eu vou ter que fugir. Como que eu vou fugir? Ah, quem que tem um carro? Ah, fulano tem um carro. Ah, beleza. Eu acho que foi mais ou menos dessa maneira, né, cara? Tipo assim, a praticidade... Praticidade louca dele, né?
É, então... Uma maneira louca. Porque, assim, eu também não consegui encontrar, assim, uma relação.
Isso. Eu acho que ele simplesmente chamou ela pra roubar o carro dela.
Sim, e... Ah, vou morreu, te matar também.
Morreu, é, morreu porque era parte do... Tipo assim, os meios não justificam os fins, né?
Sim, sim.
Acho que é algo mais ou menos assim na lógica dele. E aí ele saiu em fuga no dia seguinte, que era um domingo de Páscoa, né? Pegou o carro da Célia, a amiga da mãe dele, e sumiu. E no meio do caminho ele já estava pensando em se entregar, só que ele começou a considerar na cabeça dele o fato de descobrirem o assassinato da mãe e dele ficar famoso. Eu acho que começou a bater o narcisismo nele. E aí ele parou o carro e comprou os jornais e tal, e pô, não saiu nada no jornal. Daí ele ficou mais uns dias e tal, e aí ele achando que ia ser tipo assim, né, meu, um crime do ano, né? Filho matou a mãe e tal. Só que não descobriram nada, né? Ninguém foi lá verificar e tal, ninguém achou o corpo, não tinha crime, não tinha nada. E não saiu no jornal. Aí ele perdeu a paciência e falou, não, agora é a hora de eu ficar famoso, eu vou falar então o que aconteceu. E ligou pra polícia. Só que os policiais eram amigos deles lá do Jerry Room, do bar, né? E os caras acharam que ele tava pregando uma peça, né? Pô, o Big Ed, o cara é gente boa e tal, amigão nosso lá... Meu, para de brincar assim. E ele ficou ligando várias e várias vezes, até que um cara que encheu o saco falou, tá bom, cara, eu vou lá ver o que tá acontecendo então. Né, ou sei lá, o cara achou que era uma piada, alguma coisa, então vou lá. E aí quando ele chegou lá, realmente, tinha acontecido o crime que ele tava falando pra eles. E aí ele se entrega, né?
Correto.
Ele se entrega e aí ele passa a contar pros policiais sobre todos os crimes que ele havia cometido com detalhes, né?
É até engraçado esse cara aí, que esse policial, que era um grande amigão dele, lá do bar, né?
Sim.
Naquele documentário da Discovery, cara, é muito louco. O cara falando, o próprio cara ali que viveu aquilo, ele vai comentando, né?
Eu não assisti esse documentário, cara, assim, o policial mesmo que era...
Os próprios policiais, assim, que investigaram.
Eu já imaginei com aquelas... com aquela dublagem do Discovery.
Ah, é bem...
Eu não estava no bar.
Essa
aquele
mesmo.
Aquele cara do Porta do Fundo lá.
É isso mesmo, cara.
Que fez... Eu esqueci o nome dele, cara. O cara é genial. Que fez um sketch junto com o Fábio Pochá, que ele imita as vozes lá e tal, você viu? Cara, esqueci o nome desse cara. Não, ele não é do Porta dos Fundos, ele fez uma participação no Porta dos Fundos. E aí depois eu procuro e te mostro, tem na internet um vídeo do... Gravaram assim os dois no camarim, e ele começou a fazer essas imitações dos vídeos mais incríveis. Cara, mas ele faz perfeito, cara, perfeito mesmo. E aí, quando você falou agora do cara contando... Porra, nada a ver com a história, mas veio isso na cabeça, desculpa.
Não, 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 mas é bem isso mesmo. Os documentários da Discovery...
Eu estava no bar.
Mas o cara contando assim, cara, o jeito... E ele... Pô, ele tava meio que sem acreditar que o Big Ed tinha feito aquilo. Daí ele trazendo o Big Ed, assim, um cara grandão lá atrás. E ele contando, velho. Contando assim, de um jeito bem narcisista, cara. Bem narcisista mesmo. Assim, ele contando...
Que ele conta, né?
Que ele vai contando, assim... Passo a passo, o que ele fez, onde tá cada vítima, onde tá cada corpo, cada pedaço, assim. Cara, é uma maneira muito louca, assim, e o policial contando, assim, e sem acreditar, entendeu? Até que ele manda o Ed calar a boca mesmo, assim, ele fala, ah, shut up, man.
Não aguentou ouvir as detalhes?
Não aguenta, cara.
Você vê, um policial que, teoricamente, tá acostumado com isso, não aguentou, né?
Sim, sim.
Bom, daí, depois disso que ele foi preso, ele foi julgado, né? E o advogado dele, chamava James Jackson, ele ficava tentando lá no júri provar que ele tinha problemas, que ele era insano e tal. Mas mesmo assim, o júri deliberou em aproximadamente 5 horas, cara. Que é meio que, vamos dizer assim, que pro tamanho do caso, é um tempo recorde, né, cara? Geralmente a gente vê aí os julgamentos duram semanas, até meses, né, cara? O dele não, o pessoal tinha uma urgência em condenar ele logo, o júri então deliberou em 5 horas apenas. E o veredito final foi de que ele era totalmente normal e merecia a prisão perpétua, porque naquela época já tinha comutado
a pena de morte.
Tanto que o Charles Manson deu sorte nessa aí, né? que foi bem na época que ele... Quando ele foi julgado a pena de morte, só que depois foi comutado pra prisão perpétua, né?
Não, então, e pegando só um ganchinho disso, cara, a gente vê como os anos 70 e o final dos anos 60 e o começo dos anos 70 foi louco, assim, com os serial killers, que eu acho que a corte ali marcial americana já tava meio calejada com aquilo, né, cara? Já tava, não calejada, mas ela tava cansada, assim, do que foi feito no julgamento do Charles Manson, né, e do pessoal, né?
É, talvez. Pra ter essa urgência toda, né?
Sim.
Então ele foi julgado e teve a prisão, decretada a prisão perpétua dele. E ele foi considerado culpado em primeiro grau nos 8 assassinatos, né? E aí ele foi levado pra uma instalação prisional na cidade de Vacaville, na Califórnia, chamada California Medical Facility. Cara, o nome da cidade, Vacaville. Só um parênteses aqui, a cidade da Vila da Vaca. Obviamente que vaca no inglês, né? Então ele tá lá preso em Folsom, tá com 72 anos, né? De 48?
Correto.
Completa agora, 8 de dezembro, 72 anos. E novamente ele é considerado um preso modelo e ele desempenha algumas funções de apoio administrativo na prisão. Além disso, também ele trabalha na prisão traduzindo livros pro Braille, né? Pra linguagem dos deficientes visuais. E também confecciona copos de cerâmica. Ah, uma curiosidade muito grande do Ed Kemper é que ele tá em evidência agora por conta da série Mindhunter, né? Que nós estávamos falando no começo aqui. Isso cresceu muito o interesse em cima dele, né, cara? Uma coisa que eu tinha que falar nesse podcast, cara, nesse episódio, é sobre a série do Mindhunter. Quem não assistiu, assista, porque, cara, pra quem gosta desse assunto, é maravilhoso, né, cara? E aí vocês vão ver, pra quem não viu ainda, né, vocês vão ver a atuação do ator canadense Cameron Britton. Ou Brighton, sei lá. Que é o cara que interpreta o Ed Kemper. Cara, é perfeito, é maravilhoso, cara. O modo de falar, o modo de sentar, de olhar. Né, cara? O cara, meu, muito 10 a atuação desse cara, né?
É, isso que eu tinha citado aquela hora. Que uma das coisas que eu mais gosto do cinema é isso, né, cara? Quando eles colocam um ator que é muito próximo do personagem final. E o cara é igualzinho. O jeito de andar, né, cara? O jeito dele pegar os objetos... Cara, eu fico imaginando, será que esse ator ele foi fazer um laboratório na prisão com o Kemper, cara? Não é possível, porque é muito, muito próximo mesmo assim.
Eu acho que com o Kemper mesmo não, cara, porque dizem que ele não quer mais receber visita, sabe? Mas, os caras fazem algum laboratório, os caras vão ver algum, sei lá, assiste muito também ele, né, talvez. Mas, cara, a gênese assim que ele fez do Ed Kemper ficou, puta, perfeito, cara, perfeito mesmo.
Acho que tem muita relação também das pessoas envolvidas no caso também, né?
Exatamente.
Aí eles vão passando, tá legal, tá igual, tá próximo ou não, né?
Exatamente. E nós estamos falando da série Mindhunter. Essa série Mindhunter ela foi inspirada num livro chamado Mindhunter, do agente especial John Edward Douglas, que foi a inspiração pro personagem Holden Ford, né? E pra quem não conhece a história do John Edward Douglas, ou pra quem não assistiu a série ainda, vou dar um pequeno spoiler aqui, vou dar uma de Edu aqui.
Cuidado, cuidado.
Vou jogar na cara pra sua vida do spoiler que você deu de Mr. Robots. Brincadeira. Mas falando sério, quem não assistiu a série ainda, vai ver que o John Edward Douglas, ele criou a unidade de ciência comportamental no FBI, que foram os pioneiros que começaram a estudar o lance do comportamento dos assassinos, na época eles não tinham nenhum nome serial killer, né? Foi alcunhado por eles esse nome. Eles chamavam de assassino sequencial e tal, tinha uma série de determinações na época. E ele foi o cara que começou a ver que existia padrões e tal, assim, toda essa história que nós conhecemos hoje da psicologia forense e tal, ele começou a levantar isso aí, né? Tanto que no começo do projeto dele lá no FBI era uma coisa assim meio... Os caras tiravam sarro e tal, enfim. Ele fez um puta de um trabalho maravilhoso, ele que começou com a unidade de ciência comportamental. E um cara que ajudou muito ele foi o Ed Kemper, né? Porque ele entrevistou o Ed Kemper várias vezes. E como o Ed Kemper era um cara muito eloquente e muito inteligente, ajudou demais ele. Porque ele falava sobre padrões, falava sobre comportamento e tal. Ele ficou ali meio, a gente vê na série que ele ficou mais ou menos meio que como um consultor ali da polícia, né? Ficou o lance igual do filme Silêncio dos Inocentes, que a...
O Hannibal Lecter.
Né, o Hannibal Lecter, que a Judy Foster, eu esqueci o nome dela no filme. Ela é uma estagiária que ela vai pedir apoio pro Hannibal Lecter pra pegar Um outro serial killer que é o Buffalo Bill, né? Puta, é um filme muito louco também.
Louco demais, cara. O livro, tudo é fantástico, né, cara, nessa série, cara.
Sim. Cara, e uma coisa que eu achei muito curiosa, esse dia eu fiz uma postagem lá no nosso Instagram sobre a série Mindhunter, né, dizendo que foi inspirado, os personagens foram inspirados em agentes especiais da vida real e tal. E aí tem uma foto que tá o John Edward Douglas e tá o Mark Russell, que inspirou o Bill Tate também, com o Ed Kemper verdadeiro. Aí eu fiquei olhando a foto e falei, cara, os dois eram mó baixinho. Mas não, cara. O Ed Kemper tinha 2,06m, mas na foto parece que os caras são baixos, assim, perto dele, sabe? Achei até engraçado, cara.
Então, só voltando um pouquinho, assim, do lance do John Douglas, cara. Cara, eu fico imaginando, pensa o laboratório que foi na época pra ele, assim, a Casey, né? Pra ele desenvolver o trabalho dele. Foi uma época, assim, que, pô, eu tava vendo, ele entrevistou o John Wayne Grace, cara, o BTK... O
Manson,
o próprio Ed Kemper, as meninas lá da família Manson também, cara.
A Susan Atkins
e as meninas também do Charlie Manson lá, cara, que me fugiu o nome da mente agora. Cara, o Ted Bundy, ele entrevistou também. Eu fico imaginando, pensa o laboratório que o cara fez assim pra desenvolver e como isso foi primordial pros dias de hoje, né, cara? Pro desenvolvimento comportamental das pessoas, né?
Exatamente, exatamente. O FBI acho que deve muito a ele. Ele foi um cara assim que ele era totalmente workaholic e tal, né? Ele trabalhava assim, tipo, full time no FBI, com esse intuito de entender a cabeça de um assassino em série. E com certeza foi uma grande contribuição pro FBI. E por incrível que pareça, o Ed Kemper contribuiu muito para isso também.
É, com certeza. Infelizmente, com as negatividades que ele fez, ele, assim, conseguiu acumular em coisas positivas, né?
É isso aí, Edu. O que você achou do episódio de hoje?
Cara, eu achei fantástico, velho. É fantástico demais. Eu acho que os ouvintes que tá com a gente aqui, eu acho que deve ter gostado demais também, Ale. E você?
Ah, eu curti esse formato novo, né? Tudo novo, cheiro de casa nova aqui. Tô sentindo até o cheiro de tinta aqui.
Aí sim, hein?
Essa é a nova temporada do Serialcast. E eu queria convidar vocês também a ouvirem o nosso projeto Serialcast Mistério, que tá rolando toda quarta-feira também no nosso feed. Já estreamos semana passada com os Mistérios da Pedra da Gávea. Teve um feedback muito legal, as pessoas entraram em contato com a gente e falando sobre o episódio, que curtiram muito. É uma coisa assim, um pouco diferente do que a gente tá acostumado a fazer. Mas, cara, tá sendo um tesão enorme falar de outros assuntos. E vou dar um spoiler rapidinho, que na próxima semana nós vamos falar de ufologia, assunto que eu sou apaixonado. E tô bem feliz com isso.
Pô, se eu deixar, o Alexandre vai falar só de ufologia aqui, hein, galera. Não deixa não, brincadeira. Ufologia é bom demais também.
É isso aí, então, gente. Muito obrigado pra quem ficou até aqui. Um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus e até quarta-feira com mais um episódio de Serialcast Mistério.
Galera, muito obrigado e até a próxima, viu? E se você gostou, corre lá no nosso Instagram lá, deixa também um recadinho pra gente lá que vai ser legal demais.
Isso, é muito importante. Obrigado, gente. Valeu!
Um abraço!